Ciao, benvenuta, benvenuto alla nostra lezione di pronuncia in italiano. Bem-vinda, bem-vindo à nossa aula de pronúncia, nossa aula dillo chiaro. Muito bem, a gente está começando a aula de pronúncia da unidade 2 e você já sabe que o nosso objetivo aqui é fazer você se familiarizar com os sons da língua italiana. O que eu quero mesmo de você é despertar a sua consciência para os sons da língua italiana, ok? Porque a gente vai ver que muitos sons você já conhece, porque são muito parecidos com o português. E para esses sons que são um pouquinho diferentes do que a gente pronuncia no português, é bom a gente ter essa consciência. Então, o objetivo aqui é esse, ok? É importante aqui também você repetir sempre as nossas frases, os nossos exemplos aqui, para você ir treinando esses sons, ok? Beníssimo! Então, na nossa aula de hoje, a gente vai ver os sons aqui, como você pode ver, da letra R, né? De um R, e quando a gente tem dois R's, va bene? O meu desafio de hoje para você é te perguntar se você sabe pronunciar palavras com um R em italiano e palavras com dois R's em italiano. Então, são esses sons que a gente vai prestar bastante atenção, a gente vai dar bastante atenção para eles nessa aula de hoje. Podemos começar, então, indo para nossa ponte aqui, fazendo a análise dos nossos exemplos, va bene? Cominciamo allora. Benissimo, a nossa primeira frase aqui é: Io preferisco Giorgio Armani. Io preferisco Giorgio Armani. Muito bem, a gente tem vários sons do R aqui, ok? Io preferisco. Olha que legal essa palavra. Você já sabe pronunciar essa palavra inteira, porque se você lesse essa palavra, você ia ler exatamente desse jeito. Então, os sons que a gente tem aqui são já muito familiares para você. E isso é muito bom, né? Facilita muito as coisas. A gente tem esse primeiro R aqui do preferisco, que é um R que vem depois do P, né? Que a gente já sabe pronunciar, a gente pronuncia como em português. Então, vai ser sempre esse som um pouquinho mais forte do R, né? Então, preferisco, ok? E esse segundo R também, preferisco, né? Beníssimo. E depois a gente tem aqui Giorgio Armani, que é essa marca super famosa, né, italiana. Giorgio Armani. E aqui o R ele tem um pouquinho uma diferença. Por quê? Aqui no Brasil a gente tem muitas variações desse R. Já na Itália não, ele nunca vai variar. Ele sempre vai ter esse mesmo som bem pesado, como eles falam bastante no Rio Grande do Sul, não é? Então, Giorgio Armani, ok? Então vamos repetir aí comigo. Giorgio Armani. Esse vai ser sempre o som do R quando ele é seguido, né? Quando ele vem depois de alguma vogal, tá bem, né? Beníssimo. Então aqui vamos dar uma olhadinha na nossa frase novamente. Io preferisco Giorgio Armani. Prefiro, que é o verbo preferir em português e preferire em italiano, eu prefiro Giorgio Armani, ok? Giorgio Armani. Eu prefiro Giorgio Armani. Então, se alguém pergunta para você lá, ah, você gosta mais da Dolce Gabbana ou Giorgio Armani? Ah, io preferisco Giorgio Armani, ok? Aqui a gente usa o verbo preferire. Giorgio Armani. Esse som do R que a gente tem aqui, é bom a gente dizer uma coisa para como aprender a fazer esse som. Vamos lá comigo, então. Vamos dizer primeiro lá. Diz aí a sílaba lá. Agora diz tá. Tá e lá. Você percebeu aonde a sua língua encosta? Ali atrás dos dentes, quando a gente diz lá e tá. É exatamente nesse lugar onde a língua encosta que a gente vai reproduzir o som do R. Então, esse R, ele sempre vai encostar aqui, ó, no mesmo lugar do lá e do tá. Ra, tá, lá, ra. Ok? Então, ele no mesmo lugar. Só que a diferença do som do R é que ele vai vibrar, né? Nossa língua vai vibrar ali. Então, você pode fazer esse exercício aí para aprender a reproduzir esse som. Vai bem, né? Vamos ver o nosso próximo exemplo, mais alguns sons do R aqui. E o ponto aqui é a gente fazer bastante repetição, porque a nossa boca, todo o nosso aparato, nossa língua, eles são músculos. Então, quando a gente aprende a falar, a gente precisa exercitar esses músculos aí até que eles se desenvolvam e consigam reproduzir esse som. Então, é bom ter paciência e prática, vai bem, né? Benissimo, vamos ver a nossa segunda frase aqui. Mario, grazie di cuore. Mario, obrigada de coração. Então, a gente tem bastante R's aqui, né? Então, Mario, grazie di cuore. Aqui, a gente ainda está continuando a ver o som de um R, né? Mario, no português, você também já pronunciaria dessa forma, não é? Mario, grazie, grazie. Esse grazie aqui é o mesmo som ali do preferisco, porque é um som que vem depois, né, de alguma consoante, como o P, como o G, nesse caso, às vezes como o B, né? Então, Brasil. É esse som que a gente já conhece no português. Então, Mario. Mario, obrigada. De coração, grazie di cuore. Isso é uma palavrinha, uma expressãozinha bem legal pra gente saber, né? Quando você quer realmente agradecer uma pessoa, assim, de coração, grazie di cuore. E aqui esse mesmo som, grazie, grazie di cuore, cuore. Então, quando a gente tem um R numa palavra, a gente vai ler com essa pronúncia, cuore, cuore. Como na palavra arara no português, né? A gente leria assim. É o mesmo som. Então, esse som você já conhece. Então, ele é super familiar e por isso é fácil de reproduzir. Va bene? Vamos ver o nosso próximo exemplo aqui. Sei una persona rara. Sei una persona rara. Então, sei una persona rara. Olha que interessante, a gente tem uma outra situação aqui, que é quando o R está no comecinho ali, né, no início de uma palavra, como aqui na palavra rara. No português, a gente também tem essa palavra, né, que é a palavra rara, né, raro ou rara, que no português a gente vai ler sempre com esse som aspirado de ra, mas no italiano esse som ele não existe, ele realmente simplesmente não existe na língua italiana. É até muito engraçado. Quando eu fui pra Itália pequenininha, eu tinha lá meus 8 aninhos, eu comecei a estudar inglês na escola. E no inglês, por exemplo, a gente tem as palavras que começam com H, que vão ter esse nosso som do R, né? Talvez você já estudou inglês e sabe, né? Por exemplo, casa no inglês, a gente vai dizer house. E aí, na Itália, as pessoas não conseguem reproduzir. Então, lá na minha aulinha de inglês, a minha professora sempre falava house, porque ela não conseguia reproduzir esse som aqui aspirado desse R nosso do português. Então, esse som, a gente esquece ele, que ele não vai existir no italiano, vai ver, né? A gente traduziu aqui com você é uma pessoa especial, especial. Não, se você é uma pessoa rara, você é uma pessoa que não existe aí por aí com muita frequência, então você é especial. Essa frase aqui, na verdade, é um elogio, né? Se alguém fala pra você, tu sei uma persona rara, é muito legal, é um elogio bem bonito, vai ver, né? Então, aqui nessa frase é bom a gente prestar atenção aqui, lembrar desse som do R no início de uma palavra, né? Então, a gente vai ver mais exemplos assim. Então, esse som aspirado do ra não vai existir na língua italiana, va bene? Ali no persona, a gente tem esse mesmo R que vem depois de uma vogal, e aqui a gente vai dizer com esse som puxado, bem forte, né? Persona, persona, ok? Sei una persona rara, sei una persona rara, va bene? Vamos para o próximo exemplo. Aqui temos sono a Roma. A gente tem exatamente a mesma situação aqui de uma palavrinha que começa com o som do R, né? Então, sono a Roma, sono a Roma. Repete aí comigo. Sono a Roma. Eu estou, né? Verbo essere aqui, com sentido de estar, em Roma. Sono a Roma. Estou em Roma. Olha a diferença. No português, a gente vai usar esse som aspirado no começo da palavra. E no italiano, não. Então, Roma em italiano, Roma em português. Va bene? Então, é importante esse detalhe aqui. Vamos ver a nossa próxima frase aqui. Vediamo il nostro prossimo esempio. Mi piacciono gli spaghetti. spaghetti all'arrabbiata. Mi piacciono gli spaghetti all'arrabbiata, ok? O gosto di spaghetti, né? Spaghetti arrabbiata in italiano, che è un molho aí de tomate bem picante, né? Você já comeu spaghetti all'arrabbiata? É bem gostoso, bem típico do sul da Itália também, va bene? Então, mi piacciono gli spaghetti all'arrabbiata. Tem um detalhe bem importante, bem legal dessa frase aqui, que são as duplas consoantes, tá? Então, são as consoantes que se repetem duas vezes, né? A mesma consoante duas vezes. E a gente tem aqui na palavra piacciono in spaghetti e arrabbiata, va bene? Então, aqui o que que tem de interessante? Quando a gente tem essas duas letrinhas aqui dobradas, né? Que em italiano a gente vai chamar de le doppie, né? As duplas, le doppie. A gente vai falar esse som, a gente vai fazer esse som bem longo, mas ele demora mais para ser falado. Então, se tivesse um C só aqui no piacciono, eu leria piacciono. Mas tem dois, então eu leio piacciono, piacciono. Spaghetti, a mesma coisa. Spaghetti, 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 spaghetti. Arrabbiata, arrabbiata, a mesma coisa. Então, esse som dos dois R's, que é o nosso tema principal dessa aula, ele, toda vez que, né, que ele estiver presente numa palavra, a gente vai alongar esse R ali do Roma, a gente vai falar R, ele é bem mais forte, né? Claro que esse som de dois R's sempre vai estar no meio de uma palavra, né? Uma palavra nunca vai começar com duas consoantes, né? Então, arrabbiata. Vamos lá, tem que treinar esse R aqui, tá bom? Arrabbiata, arrabbiata. Va bene? Então, mi piacciono gli spaghetti alla arrabbiata. Io gosto di spaghetti, spaghetti, vamos escrever em português aqui, spaghetti, ah, né, esse A de a moda arrabbiata, ok? Então, esses dois R's, ele é bem forte aqui, esse som, va bene? Arrabbiata, arrabbiata, tá reproduzindo aí comigo? Vamos lá. Eu vou pedir agora para você ler, sabendo desses sons aí que a gente acabou de falar, o nosso próximo exemplo aqui. A gente tem dois R's aqui em duas palavras. Vamos lá. Como é que você leria essa frase aqui? Nossa próxima frase. Non vorrei comprare una Ferrari. Non vorrei comprare una Ferrari. Ok? Então, o vorrei ali, esse som bem forte, e no Ferrari também, va bene? Então a gente nunca vai dizer vorrei e nunca vai dizer Ferrari na Itália, né? Na língua italiana. Porque esse som não existe. Esses dois R sempre vão ser muito forte o som deles, va bene? Então, non vorrei comprare una Ferrari. Eu não gostaria de comprar uma Ferrari, ok? Non vorrei, esse vorrei aqui é do verbo volere, que a gente vai ver ele com bastante frequência aí. E esse vorrei, ele vai ser muito usado, porque a gente sempre vai usar o vorrei quando a gente quiser fazer um pedido, né? Pedir alguma coisa de uma maneira um pouquinho mais gentil, um pouquinho mais educada, e aí para dizer nesse sentido o nosso gostaria, né? Então, vorrei. Se você adoraria ter uma Ferrari, se queria comprar uma Ferrari, você vai dizer: Io vorrei comprare una Ferrari. Eu gostaria, mas não posso porque aqui, ó, tá faltando um pouquinho da folhinha verde aqui. Mas va bene, né? Então, vorrei comprare una Ferrari. Então, imagina que você chega lá em Modena, né, onde tem a fábrica da Ferrari na Itália, e você vai dizer o quê? Scusi, vorrei comprare una Ferrari. Você vai chegar lá e vai dizer isso, né? Você está querendo ir comprar a sua Ferrari. Va bene? Então, importante aqui o som dos dois R's. Não é bom fazer esse exercício aqui do rrr, fazendo vibrar bastante aí a língua, porque essa vibração ela vai acontecer ali aonde o lá e o som do lá e do tá vão tocar, né? Então, é bem atrás dos dentes que a gente percebe, né? Quando eu digo lá, tá? É ali que esse som do R ele acontece a gente faz vibrar aí a língua, né? Então, rrr, rrr, é bom fazer bastante esse exercício, va bene? Benissimo, então vamos aqui para a nossa próxima frase, né? Una bruschetta con pomodoro, mozzarella, per favore. Temos muitos sons do R aqui, bem legais também. Então, bruschetta, você já leria o R aqui dessa forma. A gente já conhece esse som, ele é bem familiar. Então, una bruschetta con pomodoro. Pomodoro também é esse R que a gente tem na língua portuguesa. E mozzarella, a mesma coisa, né? Então, aqui o que a gente vai ter diferente é no per favore, né? Então, esse per, esse R depois da minha vogal aqui, sempre vai ter esse som bem carregado, né? Então, una bruschetta con pomodoro e mozzarella, per favore. Una bruschetta di tomate e mozzarella, per favore. Importante aqui, né? Aqui é mozzarella italiana, não é mozzarella com C cedilha, não. Não, brincadeiras à parte, né? A bruschetta aqui é aquele prato típico da Itália, né? Que é uma delícia, que é essa torradinha aí com tomate e aqui mozzarella, la vera mozzarella italiana, va bene? Então, una bruschetta, que a gente vê que o CH tem esse som de QU, né? Una bruschetta con pomodoro e mozzarella, per favore. Então, a gente tem aqui una bruschetta. Então, lembrando aqui do som das nossas duplas consoantes, né? Bruschetta, con tomate e mozzarella. Isso aqui a gente não traduz porque não é a mozzarella com C cedilha. Te garanto que não é. Por favor. Va bene? Então, esse per favore, importante a gente prestar atenção aqui nesse detalhe. O per, o R depois da vogal, ele sempre vai ter esse som bem forte, né? Então, per favore. Sempre que se você tem dificuldade para fazer esse som, é bom treinar bastante aí esse aqui, esse som, esse é um exercício de dicção mesmo para a gente conseguir reproduzir esse som, va bene? Vediamo il nostro prossimo esempio. Buongiorno, mia cara. Ah, esse é muito legal, não é? Bom dia, minha querida. Então, você quer ser bem simpático com alguém, principalmente com a mulher aqui, né? Então, buongiorno, minha cara, bom dia, minha querida. Aqui, como no Brasil, na Itália, isso também pode soar falso, né? Tipo, tchau, querida, oi, querida. Tem que tomar um pouco de cuidado, mas se é sincero, a pessoa vai perceber isso, né? Então, bom dia, minha querida. Então, vai depender muito aí da sua entonação também. Mas, voltando aqui para nossa pronúncia, o buongiorno, a gente tem esse R aqui. De novo, que é o nosso R que vem depois de uma vogal, né? Então, buongiorno, mia cara. Minha cara. Então, bom dia, minha querida, né? Minha cara. A gente também tem essa palavra no português, não é? Então, buongiorno, mia cara. Ok? Benissimo. Vamos para a próxima, então. Vamos ver aqui se você já tá manjando muito aí do som do R do italiano. Como é que você vai ler a nossa próxima frase? Ciao, vorrei uno spritz. Ciao, vorrei uno spritz. Olá, eu gostaria de um spritz. Muito bem. A gente tem aqui novamente o vorrei com aquele sentido ali que eu falei de fazer algum pedido, né? Então, você vai chegar num bar aqui na Itália e você vai pedir um spritz, que é essa bebida típica aqui da Itália, né? Principalmente dos momentos do aperitivo. A gente vai ter uma aula muito legal só sobre isso. A nossa aula de diálogo, a Valentina vai fazer um aperitivo italiano. Então, não vou dar muitos spoilers aqui, porque a gente vai falar bastante sobre o spritz, ok? Então, a nossa frase é tchau, né? Então, nosso tchau aqui, que a gente já viu na nossa primeira aula, esse som do C, né? Tchau. Vorrei. Então, de novo, vorrei uno spritz. Vorrei uno spritz. Então, olá. Eu gostaria, né? Eu quero, eu gostaria de um spritz. Spritz. Então aqui é bom a gente notar que a gente tem o verbo volere, que não é o verbo gostar, mas é o verbo querer. A gente traduziu dessa forma, gostaria, porque no português a gente usa mais essa forma quando a gente quer ser um pouco mais gentil, mais educado. Mas no italiano a gente vai usar o verbo querer, tá bem? O verbo volere. Então, vorrei uno spritz, eu gostaria de um spritz, ok? Perfetto, vediamo la nostra prossima frase. Arrivo subito! Ah, essa é uma clássica, olha, é essa aqui, principalmente para os atrasados, não é? É uma frase que a gente vai usar bastante. Arrivo subito, já chego, já tô aí, tá bom? Então, arrivo, a gente tem aqui novamente o nosso som dos dois R's. Um arrivo subito. Eu já chego. Eu já chego aí, ok? Il verbo arrivare. Arrivare, arrivare, va bene? Então, arrivo subito, eu já chego. É bem importante essa expressãozinha aqui quando você está falando com alguém de repente ali pelo celular, né? Você marcou um encontro e aí você tá um pouquinho atrasado, a pessoa já chegou ali no lugar e você manda, olha, eu já tô chegando aí. Então, arrivo subito, ok? Vediamo il nostro prossimo esempio. Non riesco a tradurre questa parola. Non riesco a tradurre questa parola. Non consigo traduzir essa palavra. Então, tá uma palavra muito difícil aí. Non riesco a tradurre questa parola. Non consigo traduzir essa palavra. Allora, então, a gente tem aqui o verbo riuscire. Riuscire, que é o verbo conseguir. E ele começa com a letra R e a gente vai ter esse som. Então, que som que é? Eu vou dizer riuscire? Não, não vou dizer riuscire. Vou dizer riuscire. Io riesco, riesco, riesco. Va bene? Non riesco a tradurre, 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 né? Não vou dizer tradurre, tradurre. Questa parola, parola. Ali no parola já é o som como você diria no português, né? Se essa parola fosse uma palavra em português, a gente já leria ela dessa forma, né? Então, parola, tradurre, riesco, ok? Então, vamos esquecer aí do som, desse som aspirado da língua portuguesa, tá bene? Vediamo la nostra prossima frase. Então, muito bem, io guardo Gomorra. Eu assisto Gomorra. Gomorra é uma série TV, é uma série televisiva, né, da Itália, italiana, da HBO. Não sei se você conhece, se você já assistiu, mas ela é genial. Um pouco violenta, porque conta um pouco a história da máfia em Nápoles e etc. Mas é uma série muito legal. A única probleminha é que eles não falam muito em italiano, eles vão falar muito mais o napolitano, que é uma língua em si, né? Muito diferente da língua italiana. Mas também tem conversas, aí tem diálogo, muitos diálogos na língua italiana. E é uma série muito interessante, assim. E na Itália, bastante popular, ok? Então, io guardo Gomorra. Gomorra, a gente tem os nossos dois R's aqui. Io guardo Gomorra, ok? E a gente também tem o R ali depois da vogal, depois da letra A, né? Então, não vou dizer io guardo, não vou dizer io guardo, mas vou dizer io guardo, guardo, io guardo Gomorra, ok? Então, io guardo Gomorra. Vamos colocar a letrinha maiúscula, Gomorra. Então, eu assisto Gomorra. No português a gente vai falar Gomorra, não tem problema nenhum, a série aqui se chama desse jeito. Mas no italiano a gente precisa fazer esse som bem forte da letra R, va bene? Então, io guardo Gomorra, Gomorra, que é do verbo aqui assistir, é o verbo guardare. Então, é bom a gente não se confundir, guardare não é você guardar alguma coisa, né? Mas guardare é ver, assistir, ok? Benissimo, vamos ver nossa próxima frase. Um caro saluto, né? Aquele abraço aqui, que literalmente não quer dizer isso, a gente já vai falar sobre isso, mas é a minha fala aqui que eu sempre digo no final das nossas aulas, né? Quando eu vou me despedir de você, eu digo um caro saluto. Che quer dizer caro saluto aqui? Caro saluto. Na língua italiana, a gente tem saluto, que é um cumprimento. Ou uma saudação, mas essas são palavras que no português a gente não usa muito, né? Saudar alguém, né? Salutar. Literalmente é isso, né? Cumprimentar ou salutare, que a gente tem o verbo, né? Salutar, então, cumprimentar. Cumprimentar. Ou até saudar, né? Mas são verbos um pouco menos usados na língua portuguesa. Então, eu não. Literalmente significa um caro, né? Um querido. Uma querida ou uma cara saudação a você, um caro cumprimento a você. Que no português não faz sentido, a gente não usa essa expressão. Mas na Itália é bastante usada. A gente traduziu aqui como aquele abraço, porque tem esse sentido de um abraço. Quando a gente termina, né, de falar com alguém, ou de repente até no final do e-mail, eu uso bastante isso também quando eu escrevo e-mails um pouco menos formais, né, um pouco mais informais. E aí no final eu escrevo lá, um caro saluto, né, que é. Nossos abraços também no português, às vezes a gente fala, né? Então, aquele abraço. Vai ver, né? Então aqui a gente tem que som do R aqui? O som do R que a gente já conhece, né? Um caro saluto. Um caro saluto. O importante aqui dessas palavrinhas que a gente viu também é que as vogais no final das palavras, elas sempre vão se ler o que está escrito ali. Então, o O, ele nunca vai se transformar em U, por exemplo, como a gente fala no português, palavra filho no português, é bem comum a gente falar filho. E tudo bem, todo mundo vai te entender. Mas na Itália, isso não acontece. Então, a consciência aqui que eu quero despertar em você é que na língua italiana, a gente sempre vai ler tudo, a gente vai falar tudo da forma que está escrita, da forma como se lê. Então, se a palavra está escrita com um R, é esse som. Se está escrita com dois R's, é esse outro som. Se tem O, eu vou ler O. Se tem A, eu vou ler A. E assim por diante. Vai ver, né? Vamos agora ao nosso grande salto, né? Nosso próximo passo. E vamos reler as nossas frases para você interiorizar ainda mais aqui esses sons do R que a gente aprendeu hoje, ok? Então, vamos começar. Io preferisco Giorgio Armani. Eu prefiro Giorgio Armani. Mario, grazie di cuore. Mario, obrigada de coração. Sei una persona rara. Você é uma pessoa especial. Sono a Roma. Estou em Roma. Mi piacciono gli spaghetti all'arrabbiata. Eu gosto di spaghetti arrabbiata. Arrabbiata. Non sai nem falar assim. Non vorrei comprare una Ferrari. Não gostaria de comprar uma Ferrari. Una bruschetta con pomodoro e mozzarella, per favore. Una bruschetta con tomate e mozzarella, por favor. Buongiorno, mia cara. Bom dia, mia querida. Ciao, vorrei uno spritz. Olá, eu gostaria de um spritz. Arrivo subito. Já chego. Non riesco a tradurre questa parola. Não consigo traduzir essa palavra. Io guardo Gomorra. Eu assisto Gomorra. Caro saluto. Aquele abraço. Um abraço. Muito bem, então chegamos ao nosso último passo, no momento da nossa mágica, né? Então é onde você faz a mágica acontecer aqui. E lembre-se de fazer a sua prática no Memorization Hack. Eu te vejo na próxima aula de diálogo aí da unidade 3. E caro saluto. Tchau, tchau.